Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Aumento dos casos de febre ouroposto preocupa autoridades em Roraima. IBGE divulga características de moradores e domicílios. Caravana Nacional da Diversidade reforça a defesa de direitos de crianças e adolescentes. E alunos participam de ações do programa Saúde na Escola, Intefé.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que o movimento de mulheres indígenas do Médio Xingu estão há 35 dias ocupando a sede da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, em Altamira, no Pará. A SEMAS não explicou por que emitiu a licença sem que antes fossem entregues novos estudos por parte da mineradora Belusan. A Dispese atrás as informações.
A empresa canadense Belusan quer abrir o que anunciou como a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. De olho nisso, o movimento de mulheres indígenas do Médio Xingu ocuparam a sede da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, em Altamira, no Pará, por mais de 35 dias. Também estiveram em Brasília, na 22ª edição do acampamento Terra Livre, o ATL, para exigir a anulação da licença concedida à mineradora Belusan para exploração de ouro às margens do rio Xingu. Sol Juruna denunciou os impactos da mineradora na Volta Grande do Xingu.
Nós estamos hoje lutando contra Belusan, porque Belusan é um empreendimento de morte. Nós do rio Xingu já vivemos os impactos de Belo Monte e agora Belusan quer chegar para terminar de matar o nosso rio, matar a nossa cultura, matar o nosso povo por causa de ouro. Eles querem ouro, nós queremos a vida. É isso. A consulta que a Belusan fala que fez é ele entrar com a empresa lá dentro das terras indígenas, que é Arari-Juruna, onde eles dizem que fez a consulta, a empresa somente para fazer reuniões, sem o acompanhamento da FUNAI, sem o protocolo que passa pela FUNAI para entrar nos territórios indígenas. Então Belusan já está toda errada. Belusan copita as lideranças. Belusan está chegando e copitando. Belusan já está tendo impacto social no Médio Xingu inteiro, porque ele está dividindo o povo.
O projeto da Belusan, que fica próximo à hidrelétrica de Belo Monte, em uma área conhecida como Volta Grande do Xingu, uma das regiões mais diversas, que também é moradia de comunidades ribeirinhas, povos indígenas e agricultores assentados pela reforma agrária. A população, que já sofre com os impactos da usina hidrelétrica de Belo Monte, agora teme que a contaminação por mineração agrave ainda mais a qualidade da água do rio. As mulheres do Movimento de Mulheres Indígenas do Médio Xingu denunciam as irregularidades no licenciamento do projeto e a omissão da FUNAI e do Ministério dos Povos Indígenas neste processo.
Foram 37 dias dentro da FUNAI e FUNAI é essa omissa. MPI omisso enquanto o Movimento de Mulheres Indígenas estavam lá lutando. FUNAI nunca apareceu lá nem MPI. É isso que está acontecendo. Nós lutando contra Belusan. Deixou nós na mão das grandes empreendedoras que foi Belo Monte, que está matando o nosso rio Xingu. E agora Belusan está chegando para terminar de matar o nosso rio Xingu. Nós do Movimento de Mulheres Indígenas do Médio Xingu estamos aqui pedindo o apoio todo o Brasil. Um movimento de mulheres indígenas onde muitas já adoeceram. Crianças e nós na luta, não vamos desistir. O Movimento de Mulheres Indígenas do Médio Xingu está aqui contra Belusan. Não queremos mais um empreendimento de morte no rio Xingu. Fora Belusan!
Nesta terça-feira, 14 de abril, a Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS, autorizou a implantação da mina de ouro da Belusan na Volta Grande do Xingu, sem que novas avaliações tivessem sido entregues pela multinacional. Isso ocorre há menos de um mês depois de o governador do Pará ter afirmado que seriam necessários novos estudos para o projeto. A SEMAS não explicou por que emitiu a licença sem que antes fossem entregues novos estudos por parte da mineradora Belusan. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com o aumento das chuvas, cresce também a preocupação com a febre Oropouche em Roraima, a doença pouco conhecida, mas que já acende alerta das autoridades de saúde. Os detalhes com Laone Gonçalves.
Com a intensificação das chuvas em Roraima, as autoridades de saúde acendem o alerta para uma doença que ainda é pouco conhecida por parte da população, a febre do Oropouche. Transmitida pela picada de um inseto, popularmente chamado de maruim, a doença encontra no período chuvoso as condições ideais para se espalhar. O técnico do Núcleo de Controle de Febre Amarela e Dengue da CGVS, a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, Joel Lima, explica onde esse inseto se desenvolve e por que ele se torna mais presente nesse período.
O maruim é o nome científico dele, é Culicoides paraensis. Aonde que ele se reproduz? Ele é um mosquito tido ainda como selvagem, ele não é de reprodução diretamente dentro dos quintais, no centro da cidade, ele atinge mais essas áreas, essas residências que ficam mais próximos às margens dos igarapés, das áreas de proteção ambiental. Então, o mosquito ele se reproduz justamente nesses quintais que vão ficar com bastante úmido, com resto de alimentos, com materiais orgânicos que dá para que ele se reproduza. O mosquito coloca sua larva ali naquele chão, né? Não precisa ter um depósito, é no chão mesmo, naquela lama, assim, para a gente ter uma ideia onde é a reprodução do mosquito. Ele se reproduz, por exemplo, naquela lama do mangue.
Com a maior circulação do vetor, aumentam também os casos da doença, que pode ser confundida com outras arboviroses. Joel Lima alerta para os sinais da doença e orienta como a população deve agir ao apresentar sintomas.
É febre, uma dor de cabeça que não passa nunca, né? Uma dor de cabeça constante mesmo. Muita gente relata que tomando medicação, a dor de cabeça não passa. Febre alta, fraqueza, né? E dores no corpo de forma geral. Não tem uma vacina, não existe uma medicação e a pessoa tem que se hidratar e procurar orientação médica.
A Secretaria de Saúde de Roraima informa que mantém ações de monitoramento dos casos, controle das arboviroses e realização de exames laboratoriais no estado. Vale destacar que a prevenção é fundamental. Manter quintais limpos e evitar acúmulo de matéria orgânica ajuda a reduzir a presença do inseto. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou características dos moradores e domicílios. No Pará, aumentou o envelhecimento da população e cresceu o número de domicílios com apenas um morador. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou características dos moradores e domicílios. Entre 2012 e 2025, a população do estado do Pará cresceu 10,5%, chegando à marca de 8,6 milhões de pessoas, 4,1% da população do país. De acordo com Maria Ângela Gemac, analista do IBGE, o aumento do envelhecimento da população no estado do Pará acompanha uma tendência verificada no país e em todas as grandes regiões. O perfil dessa população envelheceu, como demonstra a queda da participação de grupos etários mais jovens, que tinham menos de 30 anos, e o aumento de representatividade da parcela com 60 anos ou mais de idade.
Os dados mostram que o perfil da população envelheceu, que fica claro pela menor participação da população abaixo de 30 anos e o aumento concomitante da proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade. O estado do Pará acompanha uma tendência de envelhecimento populacional verificada também no país, em todas as grandes regiões, embora com ritmos diferenciados. A razão de sexo, que é um indicador demográfico que mede a proporção entre homens e mulheres em uma determinada população, mostrou que havia 98,2 homens para cada 100 mulheres no Pará em 2025. Mas essa razão de sexo, ela variava entre os grupos etários, de forma que na população abaixo de 30 anos havia 102,5 homens para cada 100 mulheres, ou seja, uma predominância masculina.
A pesquisa também mostrou a diversidade e representatividade de diferentes arranjos domiciliares, o que resultou numa classificação onde as unidades domésticas foram agrupadas em 4 características: unipessoal, nuclear, estendida e composta. O Pará seguiu essa tendência de aumento de domicílios com apenas um morador, subindo de 8,5% em 2012 para 13,4% em 2025. Nessas unidades domésticas unipessoais, a pesquisa indica que quando a moradora era mulher, 50,2% tinham mais de 60 anos de idade, como pontuou Maria Ângela.
A pesquisa também trouxe informações sobre domicílios, com destaque para o aumento do número de pessoas morando sozinhas, ou seja, em unidades domésticas unipessoais. A proporção de domicílios com esse tipo de arranjo domiciliar subiu de 8,5% em 2012 para 13,4% em 2025. A pesquisa estimou que 50,2% das mulheres que moravam sozinhas tinham 60 anos ou mais de idade. Com relação aos homens, 55,8% daqueles que moravam sozinhos tinham entre 30 e 59 anos. Apesar da predominância das casas, que correspondiam a 94,3% dos domicílios ocupados no Pará, os apartamentos apresentaram um crescimento intenso. Entre 2016 e 2025, o número dessas unidades aumentou 90,8%, enquanto de casas cresceu 19,9%.
Em 2025, a principal fonte de abastecimento de água dos domicílios localizados no Pará era a Rede Geral de Distribuição, que atendia 48,5% dos moradores desses domicílios. Resultado que representou um pequeno recuo se comparado com o de 2016, que foi de 51,2%. Já o acesso à água potável por poço profundo ou artesiano incrementou de 24,7% para 31,5% no mesmo período. Ângela Gemark cita que esse aumento está relacionado com a expansão urbana em áreas onde anteriormente havia poucos ou nenhum domicílio e onde a rede geral de água ainda não existia.
Mencionamos também o aumento do acesso à água potável por poço profundo ou artesiano, com um incremento de 24,7% para 31,5% entre os anos de 2016 e 2025. Como possível causas, podemos citar a expansão urbana e a verticalização imobiliária.
Um outro dado importante é que a presença de banheiro de uso exclusivo dos moradores em um domicílio é um dos aspectos mais importantes da qualidade habitacional. No Pará, em 2017, 86,6% dos habitantes residiam em domicílios com pelo menos um banheiro de uso exclusivo dos moradores. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins concorre à medalha Paulo Freire.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Em Coari, no Amazonas, a Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego visitou entidades e comunidades rurais para ouvir as principais demandas dos pescadores que ainda não receberam benefício. As informações com Leonardo Silva.
Na última quinta-feira, dia 16, uma equipe do Ministério do Trabalho e Emprego esteve no município de Coari, cumprindo agenda em comunidades rurais e também em entidades representativas do setor pesqueiro. A visita teve como principal objetivo acompanhar de perto a situação dos pescadores que ainda não receberam o benefício do seguro defeso. O seguro defeso é um auxílio pago pelo governo federal durante o período de 4 meses em que a pesca de determinadas espécies é proibida, garantindo renda aos trabalhadores que dependem exclusivamente dessa atividade para sobreviver. Durante a agenda, realizada em parceria com a colônia de pescadores E56 de Quari, a equipe esteve na comunidade São Francisco da Ilha do Ariá, localizada na região do Médio Solimões, e também na comunidade Vila do Itapéua. Além disso, foram realizadas reuniões em entidades de classe, como o Sindipesca e colônia de pescadores. De acordo com o coordenador do Seguro Defesa do Ministério, Carlos Araújo, a visita foi fundamental para compreender a realidade enfrentada pelos trabalhadores da pesca no município.
E hoje nós estamos aqui na Vila do Itapéua, no município de Quari, para escutar, para ouvir o pescador, como ele está sendo atendido. Isso é um privilégio para nós, que nós temos essa oportunidade de estar em loco juntamente com os pescadores. É nesse momento que nós compreendemos, entendemos as necessidades, as dificuldades e as preocupações que o pescador tem. Enquanto o Ministério do Trabalho, nós temos que gerar condições e ferramentas necessárias para que o pescador seja atendido. Cada pescador que tem as suas notificações, que foi entendido, que tem algum impedimento para o recebimento do seu benefício, ele vai ser atendido de acordo com a sua necessidade.
A pescadora Ilietiele Pérez relatou as dificuldades enfrentadas durante este período, destacando que muitos profissionais passaram 4 meses sem receber o seguro defeso e até agora ainda não conseguiram ter acesso ao pagamento.
A situação que nós estamos passando, sou pescadora, desde os 18 anos, e esse ano foi um ano de muita luta, né, para nós. Nós estamos todo esse tempo esperando que o nosso seguro saia e nós estamos com toda essa dificuldade e ainda não conseguimos receber, né. E aí nós estamos agradecendo o Ministério do Trabalho ter vindo na nossa comunidade, na nossa área, ver a nossa dificuldade, né, que nós temos enfrentado durante esse período todo, porque todos nós contamos, né, com esse dinheiro que sai para a gente conseguir sustentar nossas famílias, e aí tem agora nada, né?
Já a superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego no Estado do Amazonas, Francinete Lima, ressaltou que foi possível constatar durante a visita que os pescadores e pescadoras de Quari exercem de fato a atividade pesqueira, o que reforça a necessidade de um trabalho conjunto para que os benefícios sejam liberados o mais rápido possível.
Estou aqui no município de Quari, onde a gente está visitando algumas comunidades, a gente pôde aqui perceber, falando com todos os pescadores e pescadoras aqui do município, levando alento a eles, falando do projeto do Ministério do Trabalho, que vem com essa nova roupagem, que é levar política pública para essa categoria de trabalhadores das águas. Então, o nosso intuito aqui é conversar, ouvi-los, e a gente pôde constatar realmente que aqui no município existem muitos pescadores e pescadoras que atuam nessas águas, e o Ministério do Trabalho está aqui, incessantemente fazendo esse trabalho do Ministério junto com o Governo Federal, que é uma determinação do presidente Lula, que todos os pescadores e pescadoras recebam seu seguro. E aqui a gente pode observar que tem algumas situações de pescadores que estão com pendência, mas eu quero dizer para vocês que todas essas pendências serão solucionadas e o quanto antes vocês estarão recebendo seu seguro.
A presidente da colônia de pescadores E56 de Quari, Raimunda Célia, também cobrou mais agilidade no processo de análise das pendências, defendendo uma resposta mais rápida por parte dos órgãos responsáveis para garantir o direito dos trabalhadores da pesca.
É o anseio de todo pescador e a pescadora receber o seu seguro. Poxa, já passaram por tanta dificuldade, já estamos no mês de abril, e tente resolver esse problema. Sabemos que não é fácil, porque já estão pegando uma situação que não é de agora, já vem lá de trás, mas eu tenho certeza que a vinda do Ministério do Trabalho aqui no nosso município de Quari será um grande avanço para todos nós, pescadores e pescadoras do nosso município, não só da colônia, mas sim do município de Quari em geral.
A equipe do Ministério do Trabalho, que vem percorrendo diversos municípios do Amazonas, já retornou à capital, onde deve dar continuidade às tratativas técnicas. A expectativa é que, a partir das demandas ouvidas em Quari, sejam encontradas soluções que possibilitem a regularização e a liberação do seguro defeso para os pescadores que aguardam pelo benefício. De Quari, Leonardo Silva.
Caravana Nacional da Diversidade reforça a atuação em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A Caritas Arquidiocesana de Manaus e o Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio participam do encontro em Brasília. Yolanda Mendes traz as informações.
A Caravana Nacional da Diversidade reforça a atuação em rede na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A Caritas Arquidiocesana de Manaus e o Instituto de Assistência à Criança e Adolescente Santo Antônio participam do encontro em Brasília. A programação reúne até essa sexta-feira representantes de todo o país para troca de experiências e definição de estratégias que fortaleçam as políticas públicas voltadas à infância e à adolescência. A articuladora social da Cáritas, Isis Maria, destaca que o encontro fortalece a garantia de direitos.
Participando da Caravana Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, dia 15 a gente encerra a Caravana Nacional dos Direitos da Diversidade, onde estavam vários conselhos nacionais e estaduais dialogando sobre a proteção das crianças e dos adolescentes, os desafios dos territórios onde estamos. E até sexta-feira nós temos muito chão pela frente ainda, onde a gente vai dialogar e fortalecer o sistema de garantia.
O Guia Operativo do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, lançado no evento, orienta procedimentos de identificação, atendimento e proteção de crianças e adolescentes fora do país de origem, desacompanhados, separados ou sem documentação.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins, no Amazonas, está concorrendo pela primeira vez à medalha Paulo Freire. O município alcançou metas importantes para indicação e concorre com as 31 secretarias de educação de todo o país. Acompanhe com João Carlos de Moraes.
O reconhecimento é o resultado dos avanços na educação de jovens, adultos e idosos, a EJAI, e das ações de combate ao analfabetismo no município. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação. A medalha Paulo Freire valoriza projetos que garantem acesso, permanência e qualidade de ensino para jovens, adultos e idosos em todo o país. Parintins alcançou a indicação após cumprir metas importantes: o aumento de matrículas de jovens entre 18 e 19 anos, a alfabetização de alunos por meio do programa Brasil Alfabetizado e a ampliação de matrículas nos anos iniciais e finais dessa modalidade de ensino. De acordo com o coordenador da EJAI, professor Manuel Augusto, o resultado reflete o compromisso do município com a educação por meio de políticas públicas desenvolvidas em parceria com o Ministério da Educação. Ele destaca ainda que investimentos em transporte escolar, alimentação e formação de professores foram fundamentais para alcançar esses resultados.
A verdade é o fortalecimento da modalidade no município, desde a assinatura da adesão do pacto EJA pelo prefeito, e o município vem se destacando por ampliar a modalidade do município a partir da alfabetização de jovens e adultos, do pacto da EJA mesmo em si, dos anos iniciais e anos finais. E a modalidade hoje tem o seu grande mérito de concorrer à medalha Paulo Freire. Né? Nós estamos numa expectativa muito grande de alcançar esse objetivo, que é a medalha. Além da medalha, o município pode ganhar também R$200 mil, que vai ser aderido lá no PAR. E assim, com alegria, né, e satisfação de nós conseguirmos esse feito.
Parintins concorre com outras 31 secretarias de educação de todo o Brasil. O resultado da premiação será divulgado no dia 30 de abril. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A informação que transforma.
Rede de Notícias da Amazônia. Contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, avançou para debates sobre a realidade do país e da igreja. Após o início das atividades, os bispos passaram a discutir temas ligados ao cenário social, político e religioso do Brasil. A análise de conjuntura social apresentou um panorama atual do país. O debate destacou desafios nas áreas social e cultural, além do contexto político, com atenção para o período que antecede as eleições. O bispo auxiliar de Manaus, Dom Hudson Ribeiro, participou das discussões e chamou atenção para o aumento dos casos de feminicídio no país. Ele destacou os números recentes e defendeu que o tema entre no relatório final da Assembleia.
Um momento muito forte para todos nós. Nos ajudou a darmos continuidade à reflexão sobre a nossa identidade cristã, a identidade nossa de serviço episcopal junto ao povo brasileiro. Nos ajudou a retomar o valor da caminhada a partir do discipulado de Emaús, nos ajudando a nos identificar. Então nos preparou para para o sacramento da penitência. É isso tudo muito envolvido a celebração eucarística, uma peregrinação com Nossa Senhora. Nós demos continuidade a conversar sobre pautas que são de extrema importância.
Outro ponto tratado foi a conjuntura eclesial. Os participantes avaliaram a presença da igreja nas diferentes regiões do Brasil e trocaram experiências sobre a atuação pastoral em cada realidade.
Mostrou o quadro social, cultural, político que o Brasil se encontra, os principais desafios, em especial tendo presente que as eleições aí se aproximam. O segundo nos apresentou esse panorama eclesial em que o Brasil também se encontra, mas nas diversas instâncias de presença da nossa igreja. Eu mesmo dei uma contribuição quanto à questão do feminicídio, quanto ao índice alarmante no Brasil, ao recorde histórico, e solicitei que pudesse ser incluído no relatório final da análise de conjuntura.
A Assembleia segue com a participação dos bispos de todo o Brasil, que continuam os debates e contribuições sobre os principais desafios enfrentados pela sociedade e pela Igreja. Com produção textual de Rafaela Amorim. E em Tefé, no Amazonas, o programa Saúde na Escola, o PSE, levou cuidado e qualidade de vida para alunos da Escola Caminho Feliz. A ação foi realizada em parceria com a Unidade Básica de Saúde Lorival Pires. Joliane Lima traz as informações.
A saúde e a educação caminham juntas. Pensando no bem-estar dos alunos e da comunidade escolar, a Escola Caminho Feliz recebeu nos turnos matutino e vespertino as ações do programa Saúde na Escola. O objetivo foi integrar serviços de saúde à rotina da escola, promovendo hábitos saudáveis e prevenindo doenças desde a infância. Ações como essa traz melhoria para o ambiente escolar. A diretora da escola, Maeli, destaca a importância dessa parceria.
A Escola Caminho Feliz recebe a equipe de profissionais do PSE do município, a qual fazem o projeto nas escolas, e a Escola Caminho Feliz tem aderido a esse projeto, com a saúde na escola, a qual os profissionais da saúde eles vão ensinar, mostrar para os alunos a importância do cuidado, né, físico, mental, também mostrar para os pais a importância da saúde na escola.
A equipe de saúde desenvolveu trabalhos importantes, abordando temas fundamentais para o bem-estar dos alunos, como alimentação saudável, higiene bucal e corporal, saúde mental e emocional, prevenção e vacinação. Orientações sobre a importância de estar com a caderneta de vacinação em dia. A enfermeira Cindy, responsável por coordenar essa iniciativa, ressalta a grande importância desses momentos de troca de conhecimento e interação dentro do ambiente escolar.
Está sendo realizado na escola Caminho Feliz uma ação relacionada ao programa Saúde na Escola, que envolve muitos profissionais da área da saúde, incluindo psicólogo, fonoaudiólogo, dentista, nutricionista e também a vacinação, realizando as medidas antropométricas dos alunos e oferecendo os serviços ofertados pela Unidade Básica de Saúde.
As atividades foram realizadas de forma lúdica e divertida, envolvendo jogos, conversas, momento de avaliação de saúde, tudo para garantir que as crianças cresçam fortes e saudáveis. A nutricionista Bruna Vasconcelo destacou a relevância de promover hábitos alimentares saudáveis dentro do ambiente escolar.
Hoje a gente está aqui na Escola Municipal Caminho Feliz com a equipe da Lorival fazendo um projeto que é o PSE. Eu, como nutricionista, sempre estou fazendo parte para falar sobre a alimentação saudável, que é muito importante, principalmente na fase de crescimento na infância. Então a gente vem sempre aqui, traz uma dinâmica e fala sobre os alimentos permitidos e não permitidos, sempre com a ajuda das crianças.
Cuidar das crianças é garantir um futuro melhor e de qualidade. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Joliane Lima para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Diz um ditado que a medida do ter não tem limite. Quanto mais se tem, mais se quer ter. Esta afirmação é muito presente na atual questão do projeto de encurtar a semana do trabalho, a tal proposta 6x1, diminuir para 5x2. No atual regime trabalhista brasileiro, o empregado deve trabalhar de segunda a sexta-feira a sábado ao meio-dia, completando 44 horas a serviço do patrão. O projeto está rolando no Congresso Nacional para diminuir o já apelidado governo que está inimigo do povo. De acordo com resultado mais próximo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, um terço dos trabalhadores brasileiros recebe um a dois salários mínimos por mês. Na Amazônia, tudo indica que o número é ainda maior, devido a ser uma região pobre de industrialização. Além do agronegócio da soja e mineradoras, que emprega poucas pessoas, maior parte vive do comércio, pequena produção agrícola e muitos são funcionários públicos. A maioria que trabalha de empregado vive presa no emprego de segunda-feira a sábado ao meio-dia. Caso o projeto de 40 horas por semana seja aprovado, essa população de trabalhadores terá dois dias livres para descanso e outras atividades pessoais. Porém, a guerra está forte pela justiça social. Nestes dias, os patrões estão usando vários tipos de pressão contra a nova proposta de cinco dias de trabalho por dois dias livres. Alegam eles que terão prejuízo, que a economia do país vai ser reduzida. Contanto que não aceitam que os seus empregados tenham dois dias de folga com o mesmo salário, diminuindo, dizendo eles, o lucro da empresa. Alguns trabalhadores perguntam, mas o que é justiça social? O trabalhador garante o lucro do patrão, portanto este depende dos serviços do empregado. Quando o governo federal propõe uma escala de cinco dias de trabalho por dois de descanso, está sendo justo isso? Ou não? Eis a questão. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.434 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Oliane Lima, Leonardo Silva, Adis Pézia, Daniela Pantoja, João Carlos de Moraes, Yolanda Mendes e Rafaela Morim. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite. E um excelente final de semana.